escola tem o bofio e o amor. Tá no recreio da escola.
Trilegal Tchê, a sua vida muito mais trilegal e a hora certa.
18 horas e 30 minutos.
Dinheiro não cai do céu,
mas pode cair de paraquedas na sua vida.
Pra ganhar no Trilegal Tchê não tem segredo, é comprar a cartela e acreditar.
Dinheiro pra arrumar a vida?
Tem no Trilegal Tchê dessa semana.
20 mil.
30 mil.
E no super sorteio, um prêmio de 150 mil reais vai cair na sua mão pra virar casa, carro, o que você quiser.
Adquira seu Trilegal nesta semana no ponto de venda anexo à Rádio São Vicente FM e concorra a muitos prêmios para tornar sua vida muito mais Trilegal.
Trilegal Tchê.
Sua vida muito mais Trilegal.
Você acompanha a partir de agora pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 16ª sessão ordinária, hoje, dia 19 de abril de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declara a 16ª sessão ordinária, hoje, 19 de abril de 2021. Quero saudar os senhores vereadores e ouvintes da 106.3. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão ordinária, realizada dia 12 de 4 de 2021. O vereador concordar, permanece como está, que nos concordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. O vereador Zé Luiz não se encontra presente ainda. Solicito o vereador secretário a leitura das correspondências. Convocação do Conselho Municipal de Saúde.
Conselho Municipal de Saúde de São Vicente do Sul. Secretaria Municipal de Saúde. Convocação da segunda reunião ordinária do CMS de São Vicente do Sul. O Conselho Municipal de Saúde do município de São Vicente do Sul, no uso de suas atribuições legais determinadas pela Lei nº 5.152, de 2014, que regulamenta o Conselho Municipal de Saúde, em consonância com o seu regime interno, vem por meio deste convocar todos os membros representativos deste Conselho para a segunda reunião ordinária com o seguinte pauta: apreciação e aprovação do terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2020. Aprovação da ata anterior, correspondências recebidas e assuntos gerais. Data 20 de 4 de 2021, às 9 horas. Sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Secretaria Substituta do CMS de São Vicente do Sul, Roselaine Toffoli da Fontoura. São Vicente do Sul, 16 de abril de 2021.
Solicito o vereador secretário para a leitura do ofício 92 de 2021 do gabinete.
Ofício número 92 de 2021 do gabinete. Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo de Municipal. Assunto, resposta, pedido de informação e requerimento. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação encaminhado pelos vereadores desta casa pelo ofício número 034 de 2021. Pedido de informação número 025 de 2021, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, referente aos materiais para a realização dos quebra-molas. Informamos que para a realização dos mesmos em ruas asfaltadas, no momento não disponibilizamos do material necessário. Salientamos que o setor de trânsito é responsável pela análise e indicação dos locais onde devem receber quebra-molas e a Secretaria de Obras é responsável pela realização do serviço. Assim que tivermos o material, iremos realizar as obras necessárias. Requerimento número 17 de 2021, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, da PTB, referente ao conserto da rua 20 de setembro, a partir do Parque de Remates, o mesmo já foi realizado. Salientamos que já tínhamos conhecimento da necessidade dos reparos naquele local. Assim como já vínhamos planejando o conserto, sendo que nos impedia de realizar era a escassez do material, ou seja, fresa que conseguimos alguns dias atrás. Salientamos que todas as indicações referentes ao ofício número 034 de 2021 foram encaminhadas nas secretarias responsáveis para a realização dos trabalhos, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito ao vereador secretário faça a leitura do capítulo das mensagens executivas dos projetos de lei do Executivo Municipal, número 29, 30, 31, 32, 33 e 34, de 2021, que ficarão na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei número 29 de 2021 autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 464,69. Mensagem justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 465,69 para readequação de orçamento, tendo em vista que se tratam de sobras de recursos de programas do governo que foram extintos ou encerrados. Portanto, não haverá entrada de receita nos mesmos. Os respectivos saldos podem ser utilizados no custeio de despesas relacionadas a ações e serviços de saúde, como é o caso dos recursos vinculados 4.060, farmácia da terceira idade, 4.070, farmácia saúde mental, 4.190, epidemiologia, vacinações, 4.230, saúde perto de você, 4.221, DAO, custeio do hospital, 4.220, Centro de Apoio Psicossocial, CAPES, para ações de âmbito de assistência social. Os recursos, 1.800, Bolsa Família, 1.820, ASF, ações socioeducativas das famílias, 1.310, PES, 1.151 de 2003, e, por fim, para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar. No caso de recursos, 1.620 do FNDE e do PENAC, creche, hoje substituído pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 19 de abril de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 030 de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 300 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 300 mil. Para a readequação do orçamento, tendo em vista a necessidade de manutenção da prestação do serviço de saúde, com recursos de 40 ações e serviços públicos de saúde, tanto no que se refere ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, à manutenção e permanente conservação da frota de veículos, quanto ao plantão médico do Hospital São Vicente Ferrer. Cabe salientar que, para suprir a referida necessidade orçamentária, serão reduzidas dotações orçamentárias de recurso livre, oriundas do gabinete do prefeito e das secretarias municipais de administração e planejamento, finanças, desenvolvimento agropecuário, meio ambiente e de obras. Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 19 de abril de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 031 de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 20 mil. Mensagem justificativa número 31. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 20 mil. para a readequação do orçamento, tendo em vista a necessidade da manutenção das atividades da instituição de acolhimento Novo Lar, que possui no momento 5 crianças acolhidas pela instituição, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 19 de abril de 2021, Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei número 32 de 2021 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil para a readequação do orçamento, tendo em vista a necessidade da manutenção da Secretaria Municipal de Educação, referentes à gestão do sistema de ensino municipal, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 19 de abril de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 033 de 2021, autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$360 mil. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$360 mil para a readequação do orçamento, tendo em vista a necessidade de suprimento de verbas para utilização em ações de prevenção e combate ao Covid-19, com recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, cujos repasses foram creditados na conta do município nos dias 11 de março e 16 de abril do corrente ano, ambos no valor de R$180 mil, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 19 de abril de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 034 de 2021. Autoriza a criação de vagas cadastros reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 15 vagas no cargo de agente comunitário de saúde, 2 vagas no cargo de agente de combate às epidemias, junto à Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a criação de vagas para cadastro, reserva e contratação de 15 agentes comunitários de saúde e 2 agentes de combate a epidemias para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Esta contratação se faz necessária, pois o último processo seletivo público realizado foi em 2018, junto com o concurso 001 de 2018, sendo que teve apenas 6 classificados para agente de saúde. E para o cargo de agente de combate a endemias, teve poucos inscritos. Salientamos que o processo realizado não tem mais validade e ainda a convocada para o combate às endemias pediu demissão do cargo. Cabe salientar o trabalho realizado por esses profissionais, entre eles os seguintes: desenvolver atividades de promoção à saúde, de prevenção das doenças e de agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada principalmente a respeito daquelas em situação de risco. Outro ponto importante, além do trabalho desenvolvido por esses profissionais com recursos para o custeio das despesas do programa, são oriundos do governo federal, sendo que indicadores que medem a qualidade e que crescem com a atuação desses profissionais são de extrema valia para a captação de verbas extra-orçamentárias, indicando o aumento de receita junto à saúde do nosso município. A contratação será através do processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 16 dias do mês de abril de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Flamarion Quer da Cida do MDB.
Boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM, nosso muito obrigado pela atenção. A gente vem, nós vereadores, viemos salientando um ano difícil que está sendo e que foi o que passou por causa dessa pandemia que chegou no mundo. A gente sabe das dificuldades dessas pessoas que precisam manter seus empregos, suas rendas para sustentar as suas famílias. Sabemos também que o nosso comércio, em geral, o pequeno comerciante, sofre com uma desigualdade por estar fechado o seu ambiente de trabalho, onde também a gente sabe que várias empresas fecharam em nosso Brasil, em nosso Rio Grande do Sul, gerando um desemprego e trazendo certos ambientes constrangedores, vamos dizer assim, para as pessoas com menos fonte de renda. A gente sabe que a dificuldade para sustentar uma família com salário mínimo não é fácil, e muita gente perderam seus empregos. Aí eu me pergunto, ou muita gente nos pergunta, de que forma nós, vereadores, estamos colaborando com essas ações durante essa pandemia. Gostaria que cada um refletisse um pouquinho, porque a gente sabe das dificuldades de cada um que estão aqui também, em tentar ajudar na nossa comunidade aqui em São Vicente do Sul, aquelas pessoas necessitadas que precisam. Muitas vezes encaminhamos para assistência social, para conseguir uma cesta básica, que às vezes não é o suficiente para manter aquela família durante o mês. Cada vereador tem sua posição de falar, de saber ajudar. E com certeza a gente espera sempre que essa pandemia passe o mais rápido possível. Porque não é fácil termos o nosso comércio pequeno com certas lojas fechadas, como já aconteceu durante 2 anos, com certos bares que não pode abrir para atender seus clientes até certa hora. É essa a minha indignação. Porque a gente sabe que tem que ter o cuidado, temos que ter o cuidado com o Covid. Mas não podemos parar. Imagina se o Brasil inteiro para, vai virar um caos. Temos que ter a consciência também, que eu sempre digo, essas pessoas que alugam algum ponto comercial, durante a pandemia, muitos não tiveram desconto no aluguel, ou um abatimento que fosse para ajuda para se manter firme no dia a dia. Claro, tem o outro lado da moeda. O proprietário tem que pagar suas contas também. Mas temos que ter o bom senso de saber, tentar entender. Porque para muita gente ainda não caiu a ficha dessa pandemia que está assolando o nosso Brasil. Dá para ver os noticiários? CPI da Covid. Imagina, senhores, um dinheiro que é para ser usado na saúde, para fazer o bem-estar da nossa comunidade. Quantos milhões foram desviados no nosso Brasil? É esse que eu me pergunto, a que ponto chega o ser humano, em vez de tentar ajudar, tirar essas benfeitorias da nossa comunidade, do nosso Brasil. E o que cabe a nós, no legislativo, é executar as ações. Não cabe executar as ações, e sim respaldar as decisões do executivo. Estamos aqui para ajudar sempre o executivo quando precisar. Críticas vão receber, tanto nós, vereadores, como administração. E temos que ter a coerência de saber aceitar elas, com respeito e com respaldo, porque um dia o senhor, qualquer um de nós, pode ser criticado dando na administração, ou alguém estando de vereador nesta casa. Até do último comentário que eu fiz na última sessão aqui, sobre o certificado de registro de licenciamento de veículos, que esse vereador desabafou com a despachante ali do escritório. Até voltei lá essa semana para pedir desculpa para ela, porque ela não teria que ouvir o que eu falei desse governo, do jeito que está acontecendo. Porque além da gente pagar, a gente não está recebendo documento em casa. E a gente sabe o trabalho importante que esse despachante faz em nosso município. Se não me engano, são 13 anos que ela é empreendedora aqui em nosso município. Paga seu alvará e é credenciada ao DETRAN. Com certeza não podemos atrapalhar esse empreendedor em nosso município. Tenho certeza. E mais uma vez, peço desculpa pelas palavras que falei a esse despachante, porque se eu procurei ela é porque ela tinha um serviço para ser prestado e eu teria que pagar. Então, quando a gente se procura um serviço, a gente tem que, sabendo o valor, tem que pagar igual. Quanto ao presidente Gilberto, o senhor falou na última sessão, presidente, que as assessoras da casa estão disponíveis para fazer a impressão do certificado e registro de licenciamento do veículo. É uma opinião sua, respeito ela, mas sou contra, porque quando a mesa diretora assumiu essa casa, ela deixou dito que o que era para ser feito impresso aqui era somente os trabalhos dos nossos vereadores. Está registrado nessa casa, então a minha assessora, já falei para ela, ela não vai fazer esse tipo de serviço nessa casa. E com certeza, se a gente quer um serviço, a gente vai ter que procurar e vai ter que pagar. Também fazer um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria de Obras pelo atendimento aos pedidos deste vereador. A gente sabe que nem sempre sai no mesmo momento desejado, mas com o tempo a coisa vai andando. Então seriam as minhas palavras de hoje.
A próxima sessão, grandes pedidos para a casa do vereador Flávio da Rosa Paim, PP. Passamos ao trabalho dos três vereadores. Produzido o vereador secretário, faça a leitura da moção 05 de 2021 de autoria dos vereadores da bancada do PP.
Moção de apoio 005 de 2021. Os vereadores Gilberto Aldemar Rosa, do PP, Maria Helena Morro do Castro Vicente, do PP, João Batista Cassol, do PP e Flávio da Rosa Paim, do PP, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada.
Solicito que seja enviada uma moção de apoio ao projeto de modernização de carreira dos praças da Brigada Militar. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2021. Gilberto Valdemar Rosa, do PP, Maria Helena Vicente, do PP, João Batista Cassol, do PP e Flávio da Rosa Paim, do PP. Justificativa. Justifica-se a presente moção no sentido de contribuir com a redução de custos para o Estado do Rio Grande do Sul, conforme estudos já feitos, que com a modernização da carreira dos praças terá uma redução de despesa em mais de 120 milhões anuais. Segundo divulgado pelas entidades, o vice-governador informou que o Estado tem impacto financeiro em relação à modernização, apresenta aspectos relevantes e vê positivamente a proposta. Câmara Municipal, protocolar.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra a vereadora Maria Helena Morro Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas, ouvintes da 106. Essa moção, até eu peço ao presidente que, em vez de ser só nós da bancada do PP, que seja todos os vereadores que façam o pedido, se assim concordarem, embora no final vai ser assinado por todos, porque ela me foi pedida na quinta-feira pela Eline, e depois o André reforçou o pedido. E como eu, na sexta-feira eu tive um problema de saúde na minha família, tive que sair meio correndo, eu não consegui conversar com os colegas. Né? E pelo que eu estive analisando essa moção, né, o nosso Rio Grande do Sul é o único estado da federação que não tem um plano de carreira para a brigada, e a proposta ela não traz custos extras, porque tem muitos soldados que estão exercendo atividades de sargento, né, recebe pela essa diferença, mas não contribuem para o INSS com a diferença. Isso acontece que nem o nosso município, quando a gente tinha os contratos emergenciais, que dá ao déficit na Previdência. Então, eu acho que ela é de grande importância, e se todos concordarem, ali no pedido inicial seria por todos os vereadores. Seria isso. Obrigada.
A palavra continua à disposição dos demais vereadores. A palavra ao vereador Vitor Matheus, da bancada do PDT.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos companheiros vereadores. Estava em São Borja hoje, não pude assinar junto, mas com certeza essa moção de apoio, se é para o bem da nossa praça da Brigada Militar e para a economia do Estado, acredito que todos os vereadores assinarão e será encaminhada. Muito obrigado a todos.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário para essa leitura do pedido de informação 27/2021, de autoria do vereador Flamorio Quero da Silva, do MDB.
Pedido de informação número 027 de 2021. O vereador Flamarion Keller da Silva, à bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com assento nesta casa legislativa, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. E após lido e discutido e aprovado por este legislativo privilegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quero saber todos os recursos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, recursos esses advindos do governo estadual e federal. No mesmo sentido, quero saber qual o saldo que possui. A defesa deste pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de abril de 2021, Flamarion Keller da Silva, bancada do MDB.
Coloque em discussão o referido pedido de informação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação número 66 de 2021, de autoria do vereador Gilberto Valdemar Rosa, do PP.
Indicação número 66 de 2021. Gilberto Rosa, vereador da bancada do PP, com assento nesta casa legislativa, nos termos regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação,
que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa Legislativa um projeto de lei que visa a instalação de um sistema fotovoltaico, energia solar renovável, o qual beneficiará todos os órgãos pertencentes ao município, reduzindo gastos com energia elétrica. Justificativa será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de abril de 2021. Gilberto Rosa, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, essa indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais. O primeiro vai nos dar a palavra, no tempo de 5 minutos, o vereador Flávio da Roda Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje serei breve. Hoje quero parabenizar a administração municipal pelo andamento que teremos no pórtico ali. Até avisar, pedir para o pessoal dar uma atenção mais na página da prefeitura ali para ver os horários que vai faltar luz, qual é as ruas que vão faltar luz, que logo dará andamento na obra do pórtico. Também quero desejar boas-vindas à doutora Luísa, que atuará no SF do Fernando Paim. E por último, quero falar sobre eu estava em casa sábado à tarde, aí recebi uma mensagem de um munícipe me perguntando se precisava abrir um MEI para a sogra dela vender pastel. E aí ela estava preocupada com a denúncia dos outros empresários ali. Eu só quero chegar aqui e falar, pedir que tenham paciência nesse momento ainda. Tem muita gente, vocês já foram pequenos também, tem muita gente começando, esse pessoal que está começando, que não tem MEI, que não tá, eles estão tentando reagir à pandemia. Eu peço que tenham paciência para eles. Tenham paciência com eles ali, que eles um dia vão chegar. Já orientei que futuramente é preciso ter um MEI. Mas agora eu peço que esse pessoal que está fazendo essa denúncia tenha um pouco de paciência com esse pessoal aí. Por hoje era isso. Uma boa noite, uma boa semana. Fique com Deus.
Próximo vereador fazer uso da palavra. Se vos falo, peço para o vereador secretário que assuma, o vice-presidente que assuma, que possa me manifestar no tribuno.
Assuma a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Gilberto Rosa.
Senhora presidente, Maria Helena Morro Vicente, demais vereadores e ouvintes da 106.3. Quero comunicar à nossa comunidade vicentense que amanhã vai haver um desligamento da luz para fazer o acerto dos erros da administração passada, que é no caso do pórtico, na entrada de São Vicente do Sul. Então, eu não tenho em mão quais as luzes que vão ser desligadas, porque deve ser bastante, porque ali é o alimentador de todas as energias elétricas do nosso município. Falando com a secretária, com a minha vice-presidente, a vereadora Maria Helena, amanhã será encaminhado a essa Câmara um ofício pedindo auxílio do orçamento para a compra de cestas básicas, porque nosso povo tem muita gente que está precisando. Eu, falando com a doutora Maria Helena, a gente vai ceder esses 30 mil, só que eu comigo vai ser diferente. Eu quero os 30 mil comprados a cesta básica com nota assinada pelo proprietário dos mercados. Porque a administração passada, hoje falando com o ex-presidente Joaires, ele deu 30 mil, que era para comprar 300 cesta básica, e pelo que me comentou, comprou acho com 40, 50, 60, e ele fez um pedido de informação, talvez chegue a semana que vem, da administração passada, né? Que não se sabe qual o destino do dinheiro. Também eu fiquei indignado. A administração municipal recebeu umas denúncias do Ministério Público. Até eu lamento, porque a gente sabe quem foi, porque fizeram pela internet, medo de represálias. Só que isso aí, ó, vou citar uma delas, é o caso daquela cozinheira do hospital. foi falado nessa sessão, nessa tribuna, que passaram 3 anos e pouco, não contrataram ela. Nos últimos 6 meses, contrataram ela como CC para segurar os votos da família. E conforme a secretaria ficar todas desorganizada, porque tem gente trabalhando às vezes até 10, 11 horas da noite para organizar as coisas, fazendo processos administrativos, onde será encaminhado ao Tribunal de Contas. E, felizmente, agora essa funcionária está contratada. Então, o próprio Ministério Público vai ver que tem umas denúncias que não tem noção nenhuma. Tem outras ali que também é só para dar serviço para quem tem que fazer as coisas lá na prefeitura. Mas vai ser todas respondidas sem problema nenhum. Então, eu acho que a coisa, quando anda organizada, não tem por que temer. Porque essa cozinheira mesmo, ela trabalhou 6 meses de CC, quase ela não podia, como se ela tivesse sido concursada, ela deveria ter chamado como funcionária do quadro do nosso município. Então, quanto ao recurso que o vereador Flamarion também, o recurso do Estado e da União, da assistência social, com certeza, o vereador Flamarion, vai vir na íntegra. A administração, ela faz questão de fazer uma administração transparente, nas claras, não se faz nada atrás da porta. E eu acho que é um direito seu de pedir, e eles têm a obrigação de mandar. Mas com certeza vai vir na íntegra. Então eu acho que isso aí, a gente se orgulha até de ver pessoas competentes que hoje tem lá. Então a gente fica feliz, mas com certeza isso aí são administradores que não se fazem de coitado. São pessoas que assumiram a administração com a responsabilidade de fazer a coisa correta. Isso aí já foi provado, que esse prefeito entrou e saiu, como diz a São Pedro, quando manda a gente para a terra, mandei pelado e volto pelado de novo. Então, eu acho que isso aí é um dom que o nosso prefeito tem, de fazer as coisas certas e usar o que é seu. Quanto a que o vereador Flamarion falou também do negócio dos bairros, eu também acho meio engraçado esse decreto desse governador, porque até sexta-feira pode ficar aberto até em torno de 11 horas. Mas sábado e domingo as pessoas não comem, são obrigados a ficar sem comer, os restaurantes têm que sobreviver, têm que pagar seus aluguéis, têm suas despesas, têm seus empregados. Eu acho que se é até sexta, que faça, então, aberto no sábado e domingo. Ninguém vai amanhecer comendo. Eu acho que até as 11 horas dá tempo dos restaurantes agarrar e servir a comunidade, principalmente quem gosta de fim de semana sair jantar fora. E agora chega aí, não, é até as 8. Quiser, pega pela janela, pega pela porta, pega pelo sul, não sei o que pegam ali. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que não dá para aceitar, porque o povo está passando fome, o governador do estado manda ficar em casa, fica em casa e ninguém trabalha. E aí, o que vai acontecer? O povo vai passar fome. E aí, o que vai acontecer? Como os entes públicos, como a Câmara, a Prefeitura, outras entidades, têm que agarrar, abrir mão de alguns tocos que tem para ajudar nas cestas básicas, para dar, porque não podemos deixar as pessoas morrer de fome. Mas culpado de quem é isso aí? Governador do estado. Mandar ficar em casa. Eu acho que tem que dar serviço, dar emprego. Agora, se fica em casa, não tem. Vai dar emprego de jeito. Assim é muito cômodo. Eu acho que nada contra que de ajudar. Eu acho que a gente tem que chegar. A gente sabe que passar fome não é fácil, né? Mas eu sempre defendi que a fome vai matar muito mais que esse vírus. Então eu acho que temos que dar emprego para esse povo trabalhar. Seria isso. Obrigado, senhora presidenta.
Devolvo a presidência, senhor Gilberto Valdemar Rosa.
Assuma, presidente, e passa a palavra ao vereador João Batista Casson.
senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa, nobres colegas vereadores. Nobres colegas vereadores, os ouvintes da nossa rádio São Vicente, o nosso cordial boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao funcionário Anderson pelo pedido que eu fiz para ele hoje pela manhã sobre uns esgotos que estouraram aqui na rua General João Antônio e na travessa de perto também da João Antônio, que imediatamente ele veio aqui na Câmara para saber onde era e tomou pé da situação e foi já verificar a ocorrência que está acontecendo lá, nos esgotos arrombados. Então, eu tenho meu melhor agradecimento à Secretaria da Agricultura e à Secretaria de Obras e os funcionários que são muito dedicados a esse caso. E também quero agradecer ao nosso secretário Luiz Antônio pelo grande trabalho que eles estão fazendo lá no Loreto, na Glória. Estão terminando aquilo lá naquela rua que vai no Dr. Jorge Vespalli, o Dante e o Geimar, estão naquele trecho, estão quase concluídos já. Então, eles estão fazendo um grande serviço, estão aterrando, estão empedrando, está ficando muito bom o serviço. Então, aos meus parabéns para a Secretaria da Obra. E também, como falou o vereador Flamarion, o vereador Gilberto, presidente, sobre o funcionamento dos restaurantes e dos bares na nossa cidade. Isso é um decreto do Estado, nós temos que acatar, mas é vergonhoso que o pessoal, fim de semana, como disse o vereador Gilberto, não se alimenta. Não tem como pegar jantas ou lanches, que está às 8 horas da noite, às 20 horas, fecha os bares. E também quero agradecer os meninos que estão tocando os bicos nas ruas, que estão fazendo um excelente trabalho e estão sendo muito atenciosos e muito dispostos para tocar o trabalho. Estão tocando já, tocaram quase todos os bicos que foram pedidos dessa casa. Eu acho que eles já estão correndo junto com esse pedido. Então, meus parabéns a ele. Por hoje era isso. Quero desejar uma boa semana a todos os vicentenses e se cuide por causa dessa epidemia que está aí e a todos os ouvintes da Rádio São Vicente, um cordial boa noite.
Próximo vereador, fazer uso da fala, o vereador Zé Luiz, com o Carvalho, bancado do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Só para ressaltar, senhor presidente, eu sou vereador líder da bancada do PTB. Boa noite, senhores vereadores e os ouvintes da 106. Senhor presidente, eu até quero mandar um abraço para o pessoal do Loreto, onde eu fiz a visita hoje de tarde, principalmente para o Dário e a esposa, e onde fizeram as reivindicações. Eu já fiz dias atrás, mas não fui atendido, para olhar com atenção uma luminária no Loreto, principalmente ficando dos mistas e naquela travessa do Belém. Infelizmente, final de semana, aconteceu um fato triste no Loreto. Invadiram a casa de uma senhora lá, que deveria ir lá prestar socorro, levar alguma coisa, foram lá. Até agora a gente não sabe por quê, que todos os vereadores sabem, na seguida está aqui na Câmara, ela veio aqui solicitar uma verba para comprar algo para comer, foram lá e bateram nela, bateram no filho dela. E quero dar os parabéns para a Brigada Militar. Foi bem rápido e a Brigada já estava lá. Com duas viaturas, socorreram ela, trouxeram ela para a cidade e foi até para o exame de corpo de delito. Diz que prenderam um rapaz, até cruzei na rua, lá vi um rapaz detido. Agora o vereador está falando que foi solto hoje, não sei nem quem é. Então isso aí é lamentável. Como está acontecendo esse ato entristecedor na nossa comunidade, onde dormia todo mundo com a porta aberta. Infelizmente, ontem à noite, conversando com um amigo meu, a gente tem câmera de segurança, tem tudo, mas não está livre de nada, sabe? Não vai saber o que aconteceu. Então, quero dar os parabéns para a brigada. Eles foram muito rápido na ação no Loreto. Também nessa visita do Loreto, eu já fiz esse pedido aqui na Câmara e eu não lembro o que, que foi me dito para fazer um remapeamento do nosso ESF, lá da Picada de Loreto e São Rafael. Nós, Loreto, Picada, Farrapo, São Rafael, Rondinha, terceiro distrito, enfim, Glória, pertencemos para o ESF da Vila Rica, ou seja, da Fernando Paim. Então, é totalmente fora de mão. Quase todas as manhãs eu venho, trago pessoas e vou lá, não me custa. Mas pessoas que não têm, não pegam carona, doente, tem que ir lá. Então, eu vou pedir para o secretário, vou fazer um requerimento na próxima, para ver se não dá para fazer uma readequação, não sei se é possível, não é dessa administração, isso vem de outras administrações, para colocar aqui para o posto central ou até para Novo Horizonte, para Lauro Prestes, já fica bem melhor. Ouvindo o meu nobre colega e presidente, vereador Gilberto, ele fala muito da administração passada. Vamos olhar para o futuro, professor. Passado, passou. O senhor falou num erro da administração passada do poste. Esse erro vai custar R$30 mil ou mais para o nosso cofre público. Mas não foi a administração passada, infelizmente foi um funcionário concursado, que fique bem claro, um engenheiro que fez um erro, que deveria, eu acho que deveria essa administração, ou a passada, ter acionado ele, porque não pode um profissional fazer um erro que qualquer pessoa ia ver que ele estava errado. E hoje quem vai pagar, infelizmente, é os cofres públicos mais uma vez. Seria isso que eu tenho para a noite de hoje. Desejo a todos os senhores uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria.
Próximo vereador, vereador da palavra, vereadora Maria Helena Moro do Centro, Bangá PP.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, retorno a essa tribuna. Vereador José Luiz, uma vez o Tribunal de Contas disse que, infelizmente, o prefeito assume os ônus e os bônus, né? Se ele escolheu mal o seu servidor, né? Pois é, mas ele... E aí ele, pobre do prefeito, que responde por tudo. Também fazendo um pequeno comentário sobre o que o vereador Flamarion falou, né, nós estamos num ano de pandemia, onde as pessoas estão nos limites, né, a falta de paciência e, às vezes, também falta de tolerância, acaba descontando em pessoas que não têm culpa, que é o caso de fazer essas denúncias, às vezes, que não necessárias. Também, né, a gente está vendo essa montagem da CPI, o custo que vai ser isso para o nosso Brasil, que não precisava. Né? Se todos tivessem consciência do seu trabalho, no geral, né, a gente não estaria nessa situação que estamos hoje. Era isso, uma boa noite a todos e até a próxima.
Posso, vereador, vai usar a palavra no tempo de 5 minutos. Vereador Vitor Matheus da Silveira Justo, PDT.
Boa noite, amigo diretor, novamente. Volto essa tribuna. Volto aqui para dizer que hoje o nosso nobre deputado Burman esteve aí na cidade. Agradeço o nosso prefeito por recepcionar ele muito bem. Eu não pude estar presente, mas o vice-prefeito Luiz Antônio, o presidente do partido Giovanni, aí estiveram lá junto com ele. Agradeço também a visita do senhor. Queria agradecer também a emenda do Pompeu de Matos e do Eduardo, de R$100 mil aí para a Secretaria da Agricultura. Tá? Muito obrigado. Também falar, Flamarion, sobre esse decreto do nosso governador, que eu venho toda a tribuna também falando e a gente vem expressando aqui. Acho que isso daí é uma vergonha. É totalmente vergonhoso uma pessoa que está lá ganhando seus R$35 mil, acho, se eu não me engano, ou mais, dizendo que tem que fechar a porta de comércio. E dizendo que tem que fechar isso, fechar aquilo. E quando veio os 40 bilhões de reais do governo federal, ele pagou a folha salarial. Então, cadê vamos ver a saúde e a economia a gente vê depois. Por que ele não investiu esse dinheiro na saúde, então? Se a economia a gente vê depois. Por que ele não pegou e não priorizou a saúde? Ele pensou, então, politicamente. Então que o pessoal enxergue na hora de votar. Porque é só assim que vocês podem mudar. Na hora de votar, de dar o seu voto. Então, é revoltante um dono de bar estar com o seu bar cheio, chega 9 horas, tem que mandar todo mundo embora. Não tenha nem cara para chegar no pessoal, nos clientes. Então, tem que botar todo mundo a correr, porque não tem o que fazer. Final de semana, que nem o vereador Gilberto, parece que aí tem que reduzir. Então, o corona só pega de noite. De dia não pega corona. Então, eu acho que tem que fiscalizar, teria que ser revisto e com o uso de máscara e com as suas devidas prevenções, voltar ao comércio normalmente, como era antes, para não haver nenhum prejudicado. Porque senão vai haver sempre essas denúncias. Isso aí é revoltante, com certeza, mas infelizmente vai continuar assim. Queria também falar sobre uma coisa horrível que aconteceu aí com a nossa família. Pegou fogo no caminhão do meu tio e o corpo de bombeiro demorou 40 minutos ou mais de hora para vir. E a ligação está caindo lá em Santiago e o corpo de bombeiro mais perto é em São Pedro. Então, acredito que o Fernandinho estava lá. Até agradeço ao prefeito municipal aí pela solidariedade e por ser prestativo, que na mesma hora chegou lá. Queria também fazer uma indicação, que se for analisar, a gente está sempre falando que nossa São Vicente do Sul é o município mais centralizado do Centro-Oeste. A gente fica perto de quase todas as cidades da região aqui, é 25, 30 quilômetros. Então, quando eu for a Porto Alegre, eu gostaria de ver lá com os deputados, sobre tentar ver como é que funciona para ou direcionar essa ligação para São Pedro, ou tentar trazer uma viatura, alguma coisa no corpo de bombeiro para cá, ver como é que funciona isso aí. O meu muito boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos colegas vereadores e uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
Próximo vereador, para o uso da palavra, vereador Alex Santos Martins, PDB.
Boa noite, novos colegas vereadores e ouvintes da Rádio 106.3. Fiquei muito feliz hoje, porque vi na página da prefeitura que chegou ao médico do SF Vila Rica. Desejo a ela que faça um ótimo trabalho frente ao nosso município. Parabéns também à administração e aos envolvidos por dar continuidade ao pórtico da entrada do município. Nós, vereadores, somos muito cobrados sobre aquela obra. Tomara que termine logo, já. Iniciou hoje também a vacinação para idosos de 61 anos contra a Covid. Uma ótima notícia, vacina já para todos. Quero dizer para o vereador Gilberto que foi boa a sua indicação nas compras da cesta básica para assistência. Tenho certeza que a comunidade nossa vai agradecer. Quero deixar uma boa noite a todos, um bom feriado no meio de semana. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Para as vereadoras, fazemos a palavra a Daniela de Oliveira, do BT.
Cumprimento o senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores. Meu boa noite especial à comunidade vicentense. Eu gostaria mais uma vez de parabenizar o Anderson aí, que vem atendendo não é nossos pedidos, mas as informações que a gente repassa, do que o pessoal repassa para nós, e a gente acaba sendo um meio para comunicar para a Secretaria de Obras, né, de alguns problemas aí que vem acontecendo. Também gostaria de agradecer a atenção do secretário de Saúde, que várias pessoas já chegaram questionando sobre a questão do Plano Nacional de Imunização, que São Vicente hoje está vacinando 61 anos, vai para 60 e depois vai para comorbidades. Mas aí tem muitos que estavam, tipo, ah, estou com 59 anos, não vou conseguir ser vacinado. Então, tem, como tem esse plano, mas o Fernando até comentou comigo que eles estão seguindo a orientação de uma resolução da Comissão Intergestores Bipartites. Então, eles estão dialogando para ver se conseguem fazer alguma alteração e tudo mais, mas a princípio segue a ordem do Plano Nacional de Imunização. E quanto ao pedido de moção de apoio, que acredito que chegou a todos nós, vereadores, né, que, através da brigada aqui dos funcionários, então reitero aqui o meu apoio para que esse plano de carreira deles seja melhorado. Né. Seria isso, muito obrigada a todos e uma boa semana.
Posso, vereadora, fazer uso da palavra? Vereador Flamarion Quero da Silva, MDB.
Retornando, então, a essa tribuna, só para salientar mais um pouquinho, como a vereadora Maria Helena falou, sobre o pórtico, o ônus e o bônus. Calma que eu vou chegar lá, vereadora. Como a senhora falou, o ônus e o bônus, toda administração vai ter seu ônus e o bônus. Seja qual for ela, vereadora, a senhora já teve do lado de lá também, a senhora sabe como é que funciona uma administração. E como a senhora falou, esse cargo é um concurso público, um servidor público, não foi o prefeito que escolheu, não foi o prefeito que deu um CC ou botou ele de secretário. Erros vão acontecer numa administração. A gente sabe, hoje estava escutando as reclamações do pórtico, o transtorno que vai trazer para desligar a energia elétrica, de quem está recebendo a safra ali também. O transtorno é grande. Claro, poderia acontecer mais adiante, mas e qual é a situação que ia ficar? Ia ficando. A gente sabe que aconteceu esse erro. Não foi o prefeito que mandou colocar ali da administração passada. Né? Foi um servidor concursado da pasta. Mas vamos em frente. Vamos em frente, que é que eu sempre digo. Foi falado em denúncias na administração. A coisa mais correta é, em vez de fazer a denúncia, é ir conversar com o prefeito, com os secretários, para saber. Não fazer denúncia. A outra administração também recebeu várias denúncias, vereadores. Não foi uma, duas, três, foi várias. E como o vereador presidente, o vereador Gilberto, que já é um dos outros carancho velho nessa casa, ele sabe que as denúncias vão acontecer sempre. E com certeza vai ter uma demanda que vai tirar o tempo daquelas pessoas que poderiam estar fazendo outro serviço para justificar essas denúncias. Quanto às cestas básicas destinadas por esta casa, eu digo por esta casa porque é a economia dos vereadores. E claro, quem destina é o presidente, que ele tem o poder da caneta. É de suma importância, até hoje eu estava lendo, vereador Gilberto, em várias câmaras do nosso Rio Grande do Sul, foram destinados 30, 40, 50 mil, até às vezes, um pouco para compra de cesta básica, outra para ajudar na saúde, né? Porque de suma importância, o dinheiro que entra nessa casa é o mesmo dinheiro que entra na prefeitura, que são os impostos que nós pagamos. E é de suma importância a gente trabalhar assim, a gente trabalhar em conjunto com o executivo. Também agora essa semana irei conversar com o secretário de obras para ver umas melhorias da ponte ali da Lauro Prestes, que está meio ruim, para que faça um conserto. E vale salientar também, esse meu pedido de informação, vereador Gilberto, que o senhor falou, sobre os recursos destinados à secretaria. A gente sabe que tem pessoas competentes ali, não estou dizendo que não tem pessoas competentes ali. Não, jamais falei isso e nem vou falar. E a gente sabe da outra administração que tinha pessoas competentes ali também. Mas é o intuito de informação, da gente saber o que veio do Estado, o que veio do governo federal, o que tem de saldo positivo, para bem a gente saber, para informar melhor a nossa comunidade. Quanto à moção de apoio, a 05, da mesa, como a nossa amiga Dani falou, todos os vereadores receberam mensagens da Eline. Quando eu recebi, até eu disse assim, até perguntei a Eline, tu passou para a Maria Helena, para o Gilberto? Não, passei. Então, nem te preocupa que provavelmente eles vão fazer essa moção de apoio e vai ter o apoio desse vereador aqui também. Não só o meu, como os demais colegas, né? E só para salientar também, que chegou essa médica que o pessoal falou, que venha mais umas duas, três, se for possível. A gente sabe que precisamos da nossa saúde, já é um passo importante. Mas imagina que venha mais dois médicos para o nosso município. Já vai aliviar bastante. E deixar meu respaldo e meu apoio à nossa Brigada Militar aqui de São Vicente do Sul, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo em nosso município. Porque a gente sabe da ocorrência que aconteceu lá, vereador José Luiz. E hoje o elemento já estava solto, vereador José Luiz. Mas ao menos o trabalho da nossa brigada eles estão fazendo, eles estão indo atrás. Então, meus parabéns à nossa Brigada Militar de São Vicente do Sul. Seriam essas minhas palavras aí e uma boa semana a todos.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a apresentação.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.